Está no ar o aquecimento verbal.
Os 28 minutos mais verdes da rádio.
E ora cá está, os 28 minutos mais verdes da rádio.
E não só.
E do YouTube. Agora tem que ser, por acaso, agora tem que ser mesmo 28 minutos, porque como já passamos normalmente na Rádio Zero, tem que ser ali aqueles 28 minutos mais certinhos.
Verdade. Verdade.
Porque é, acaba por ser o nosso, a nosso alinhamento de grelha mais rígido.
Uhum.
E para que na Rádio Zero possam ouvir tudo aquilo que vos temos para dizer todas as semanas, é importante que a gente mantenha pelo menos ali...
Os 28 minutos.
Os 28 minutos. Hugo Bell e Laura Felício para mais uma emissão. Laura, muito bem-vinda.
Cá estou eu.
Ia dizer um boa tarde, mas não disse. Disse depois, mas não interessa.
Não, mas é assim, quando dizes depois a reconhecer que ias dizer é diferente.
É completamente diferente.
Outra coisa
diferente.
É quando completamente descontraído diz boa tarde.
Que não tem acontecido, mas a semana passada não, há umas semanas atrás por acaso aconteceu.
Mas acho que toda a gente já percebeu que nós gravamos à tarde.
Sim.
Portanto é compreensível que o nosso relógiozinho
fique no boa tarde. E é que o pormenor de o programa passou durante muito tempo à tarde.
Só à tarde, agora exatamente.
Agora, por acaso, também passa só durante a tarde, porque o horário da Rádio Utopia passou para as 3 da tarde.
Então agora já podes dizer boa tarde. Ah, não, não podes. Porque nas várias plataformas...
Pois é, não faz sentido.
A pessoa pode vir a qualquer hora.
É, pois é, não faz sentido.
E normalmente o vídeo do YouTube sai à noite.
Pois é, não faz sentido. Bom,
pormenores
à parte, vamos falar de umas notícias já de umas semanas anteriores e vamos falar de uma notícia que marcou esta semana. Vamos começar pelo teste, mais uma vez. Já lá vamos ao pormenor do computador roubado. Mas isso é só mesmo um destaquezinho.
Posso não comentar essa parte?
Podes, tens, okay. Estás à vontade. Podes... Abstente. Podes estar abstente.
Como?
Bom, vamos antes de irmos ao computador que foi roubado ao inspetor do IGAMOT.
Antes de irmos, mas ele já disse a notícia, só naquela.
Deixa-me só confirmar o nome. IGAMOT, exatamente. Vamos falar então das ações de limpeza do Tejo que vão custar entre 1 milhão e 1,2 milhões de euros.
A quem?
Pronto, isso já lá vou.
Ah, está bem.
Esta é uma estimativa que foi apresentada pelo Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, na Comissão Parlamentar de Ambiente que decorreu há umas semanas. O Ministro diz que o Governo vai financiar este custo através do Fundo Ambiental, mas sublinha que, existindo a culpa de alguém, as verbas terão que ser ressarcidas. Ou seja...
Ora, o que é que isto quer dizer então?
Quer dizer que o Governo vai adiantar o dinheiro e depois, quando for formalmente alguém acusado, vai haver um reembolso.
Estou para ver quando vai ser alguém formalmente acusado.
E eu agora até podia fazer uma referência com vidas de Rádio Zero e Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, mas vou-me recusar. Fica
pronto.
Bem, seguindo em frente.
Entendedores entenderão.
Exatamente, entendedores entenderão.
Lá está.
Nem mais. As operações, voltando ao Tejo. As operações de limpeza do Tejo que decorrem desde o dia 24 de janeiro envolveram 32 transportes e a aspiração de 400 metros cúbicos de espuma do açude de Abrantes. Desde dia 5 de fevereiro que não se verifica a formação de espumas. E relembrar também que foi imposta a redução de 50% das descargas de efluentes da Celtejo, bem como a diminuição em 25% das cargas associadas aos parâmetros da licença. O processo de remoção dos sedimentos com meios de pequena dimensão já começou e o Ministro indicou que serão mobilizados meios mais eficientes para remover os sedimentos mais pesados, neste caso as lamas,
okay,
que se foram formando. Entre os resultados destacados pelo Ministro do Ambiente estão a subida em 6 vezes do valor de oxigênio dissolvido nas barragens do Fratel e Belver, isto a subida do valor em 6 vezes comparado com os valores medidos na altura em que toda a gente viu
antes
o estado,
da limpeza, portanto.
Antes da limpeza e antes daquela espuma toda a aparecer. E ficam também concluído um levantamento topo-hidrográfico. Entre Vila Velha de Ródão e Belverde. Belverde é na... Bem, não sei se há outras zonas do país que se chamam Belverde, mas há uma Belverde na margem sul.
Pelo menos na margem sul há uma zona Belverde.
Bom, Este levantamento topoidográfico servirá de base ao modelo hidrodinâmico que permitirá estimar a capacidade de carga no rio e as novas condições que serão impostas às licenças de descargas das indústrias no Tejo que estão a ser revistas.
Muito rapidamente, só pelo nome topoidográfico, quer dizer, há de ser qualquer coisa a ver com taludes do leite do rio,
sim,
não é?
Profundidades
e afins. E quando se fala de hidrodinâmica, tem a ver com todo um rio corrente, velocidade, oxigênio, tudo. Sim. Sedimentos, etc.
Ora, acho bonito a intenção.
Adoro. Acho bonito.
Acho belo a intenção.
O trocadilho aqui só para
da intenção
quem
de
quiser
que,
captar.
Pronto, alguém tem que pagar estes custos de limpeza porque o teste não pode ficar assim.
Pois.
É um facto. E depois, pronto, quem for, se alguém for acusado, esse alguém vai ressarcir o Estado.
Eu ia mais
pela,
por esse se foi bem corrigido.
Porque
não é,
é
quem
assim
for acusado, é se alguém for acusado.
Se alguém for acusado.
Dependendo do tempo que este processo todo demorar, que
depende de muita coisa.
Que os mandatos demoram, que,
depende de muita coisa.
Alegadamente, várias coisas.
Depende de muita coisa. Mas a verdade é a acontecer. Porque lá está, não se sabe, mas
espera-se,
acaba por ser uma atitude.
Espera-se, porque o fundamental não era para corrigir erros dos outros, fica
pronto,
a dica.
Mas é uma atitude que faz sentido.
Faz.
É justo que aqui seja. Entretanto, alguém tem que adiantar o dinheiro, por isso, pronto, vai ter que ser um.
Uma questão importante que é, de repente, 6 vezes o nível de oxigénio.
Já melhorou.
Subir 6 vezes
já
o nível
de
oxigénio.
Já não me lembro. Era o montante que
também não me lembro.
Estava, mas era chocante.
Mas
era muito abaixo.
Mas vamos perceber que o oxigénio na água é a razão fundamental, ou das razões fundamentais, para ter de haver todo um cuidado com as descargas, porque influencia tudo. O oxigénio dissolvido na água
sim,
influencia
sim,
tudo.
Sim, 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 sim.
Portanto, 6 vezes ainda é assim um esforço
Já é uma subida razoável. Já é uma
sim
subida razoável. E de resto, agora vamos falar então do computador. Vamos falar do computador. O computador era um dos destaques que foi uma notícia que surgiu esta semana.
É que inclusive existem acessórios.
Pois é.
Existem, eu vou deixar de dizer notícia para eu continuar este documentário. Diz a notícia, faz favor.
Bem, é assim. Um computador com dados de investigação à Celtex foi roubado ao inspetor do ambiente. A um inspetor do ambiente. Mais concretamente, o que é que se passou? No dia 3 de fevereiro, à porta do restaurante Pedro dos Leitões, eu estou a ler a notícia Ixis Vermes do site do Expresso, por isso um restaurante na minha alhada, enquanto o inspetor do ambiente jantava, o computador foi roubado. O IGAMAOT, que é a Inspeção Geral do Ambiente, recusou comentar o sucedido. O que é
tal
certo
como
é
eu
que
devia recusar também.
As câmaras de vigilância que foram colocadas no exterior do restaurante, por isso para a proteção
não captaram imagens do roubo.
Captaram, calma, captaram. Mostram que primeiro os assaltantes se acercam do carro para ver o qual existia à vista. E cerca de 20 minutos depois abriram viatura retirando lá a mochila com o computador que se encontrava no banco.
Portanto, foi só a mochila e o carro ficou.
Abriram o carro, tiraram a mochila
e deixaram lá o carro.
Sim, sim. Basicamente é
tranquilo.
Isso.
Tranquilo. Eles na verdade só queriam mesmo a mochila com um computador com informações importantes lá dentro.
Pronto.
Posso voltar ao meu comentário ou queres acabar?
Acaba. Vou só deixar este
não,
ponto.
Não, acaba.
Que a informação contida no dispositivo não foi perdida porque tinha sido descarregada 2 dias antes.
Ah! No máximo perderam-se 2 dias de trabalho.
Pronto, isso é o que eles não dizem.
Não, mas assim, contas por alto, o máximo
sim,
que eles podem ter perdido são 2 dias de trabalho. Pronto, ao menos
não
o jantar só custa 2 dias.
Tipo, não sabemos que voltas é que o senhor tinha feito para a frente e para trás. Não é?
Pois, exatamente, mas pronto, no máximo foram só 2 dias de trabalho.
Pronto, exatamente.
Ao menos isso. Pronto. Agora,
mas era material que verificava se houve ou não descarga excessiva ou um acidente na etapa industrial da Celtex.
Nada importante este material. Nada.
Pronto, agora podes.
Para tudo o que nós precisamos. Voltando ao meu comentário.
Podes.
É que existem dispositivos que se colocam nos computadores portáteis. Os computadores portáteis normalmente têm assim uma abertura que ninguém sabe para que é que serve. Ninguém sabe. Numa das laterais do computador tem tipo assim um furo. ninguém percebe para que é aquilo. Existem dispositivos que são como aqueles cadeados das bicicletas.
Sim, sim, sim.
É para isso que serve essa reentrância no computador. Porque existem materiais de várias cores, feitios, forças, etc. Que fazem com que o computador portátil fique preso a algum sítio não móvel. Ah, se calhar o carro, não sei. Se calhar tinham de roubar o carro, estás a perceber?
Pois,
se o computador tivesse preso ao carro, tinham de roubar o carro.
Exato.
Pronto. Então, um qualquer sítio, isso acontece, por exemplo, e eu já vi, inclusive, aqui no técnico, nas salas de estudo, quando as pessoas querem ir almoçar e não querem levar os computadores atrás. Têm esse dispositivozinho, prendem à mesa, porque é mais difícil sair de um pavilhão com uma mesa atrás do que só com um portátil. Então, eles prendem os portáteis à mesa, vão almoçar, ou jantar, ou o que seja, tranquilos, e voltam. Não sei. Existe.
Ah, sabes que normalmente a gente pensa sempre que só acontece aos outros.
Informação importante, não provavelmente confidencial.
Outros. Não acontece aos outros? Bem, o que é certo é que, por isso, alegadamente, a informação não se perdeu. O computador foi roubado. Também resta saber, isto já são as teorias da conspiração a falar, mas resta saber se está relacionado, se sabiam exatamente de quem era o carro, de quem era a mala, de quem era o computador. Podemos dizer que até podemos considerar que foi um bocado imprudente deixar uma mala com um objeto num carro depois de ir para o restaurante.
Só um pouquinho.
É assim, eu sou bastante desconfiado. Eu não, mesmo sendo uma caixa dos óculos, eu não me arrisco. Mas isso sou eu. Eu não
uma
me arrisco
caixa
mesmo.
Dos óculos também só não mesmo. Ia exagerar, mas sabendo a responsabilidade. Pronto, eu não vou continuar isto porque vai bater no mesmo ponto. Dispositivos.
Eu
tipo cadeados que ficam presos ou levar a mala consigo.
Mesmo que eu não tivesse lá nada importante, eu levava. Mas isso é porque eu sou um agarrado ao dinheiro.
Até me engasguei.
Assumidamente.
Porque é assim.
Hã? É, eu sou um agarrado ao dinheiro, por isso. É pá, ainda me acontece Sovina. Qualquer coisa, deixa-me levar.
Não, mas é assim. É que uma coisa era assaltar o homem, estás a perceber?
Sim,
ele
sim,
tentou
sim.
proteger as coisas.
Exato.
Mas, e até tinha as coisas com ele. Pá, mas eu também não estou a dizer para dar a vida por informação. Ainda mais estava descarregada lá, não sei onde, na rede lá do Ministério. Agora.
Pronto.
Há limites.
Pronto.
Mas
o senhor.
Espero que o Leitão tenha sabido bem.
Não, mas acredito que ele também tenha ficado bastante.
Pois
com
se tiver,
peso na consciência.
Se tiver consciência, óbvio que ficou com
ficou,
peso.
Ficou, de certeza que ficou.
Para além do peso do Leitão.
Aliás, isto foi no dia 13 e a notícia que aparece no Expresso já, no dia, já é de dia 23, portanto.
Curiosidadezinha.
20 dias depois. Portanto, acredito
nada
que
deve ter acontecido.
Bem. Não é. Não vai. Não, bem. Vamos seguir em frente, temos muita coisa para falar ainda esta semana. Vamos passar para outro assunto já de umas semanas atrás, que é a mina de urânio a céu aberto em Salamanca, mais concretamente em Retortillo.
Retortillo?
Fica apenas a 40 km da fronteira com Portugal. E está a preocupar não só os ambientalistas espanhóis, como alguns deputados e ambientalistas portugueses também.
Ah, isso faz-me lembrar outro tema. Era, como é que era? Nuclear, que também está quase na fronteira.
Que é Almaraz?
Olha!
Pois é.
Também faz... Aí, perto da fronteira também.
É,
continua,
é.
Desculpa.
Bem, Pedro Soares, do deputado do Bloco de Esquerda e presidente da Comissão de Ambiente, explicou à TSF que o impacto ambiental deste tipo de explorações é transfronteiriço. Ou seja, terá consequências além fronteiras. Ora, se está a 40 quilómetros da fronteira com Portugal...
Dois.
Pronto.
Não sei.
No fundo, Portugal pode ser afetado com a exploração desta mina de urânio em Espanha.
Mais uma vez, levar com as consequências sem ter os benefícios. Continua, desculpa.
Ora, se este tipo de explorações é transfronteiriço, a Espanha está obrigada a acionar um mecanismo de avaliação ambiental partilhado com Portugal... O que até o momento ainda não se verificou. E eu até fui pesquisar notícias se tinha havido mais algum desenvolvimento ou mais alguma comunicação de Espanha a Portugal sobre este assunto. Eu não encontrei. Por isso, se encontrarem, partilhem aí nos comentários, partilhem no blog, mandem-nos uma
mensagem bilateral, uma comissão de avaliação bilateral, uma coisa com os dois países.
É.
Qualquer.
Nós agradecemos e depois partilhamos essa notícia no nosso Facebook.
Estou a falar a sério.
Sim, eu também. O governo português já tinha pedido informações, já está. Não, o Espanha ainda não deu qualquer tipo de resposta. Eu não encontrei. Pode ser que exista. Ou pode ser que venha, entretanto, nos próximos dias a surgir. Os ambientalistas espanhóis estão também preocupados. O João Barrueco, da plataforma Stop Urânio, alerta que a mina de Retortillo pode não ser a única nos planos de exploração de urânio. O processo de exploração desta mina já começou em 2011. O primeiro pedido de autorização da exploração, feito pela empresa australiana Berkeley, surgiu em 2014. Desde aí, houve avanços e recuos no processo. Em julho do ano passado, a Comissão do Meio Ambiente e Urbanismo da Junta de Castilla y León considerou que o projeto tem interesse público e autorizou a utilização excepcional do terreno em Retortillo.
Ah, interesse público! Que público!
É o costume, em Portugal é a mesma coisa. Ren, se houver interesse público, aquilo é desclassificado. Been there, não fiz. Não é done that, que eu nunca fiz.
They've been there and they've done that.
Exatamente, é mais isso. Bom, na localidade o projeto está avançando, já foram cortadas árvores e a empresa prevê que a exploração arranque em 2019 e estima a criação de 450 postos de trabalho. O arranque destas árvores também é uma das críticas apontado, porque não é arranque, é abate. Uma das críticas apontadas é ao projeto. Mas a empresa garante que, quando terminar a atividade da mina, se tornam repostos mais de 100 hectares de carvalho, o que representa 6 vezes mais árvores do que antes da exploração.
Aquele business as usual, estão a perceber?
No fundo é aquilo que tem
que agora aceleramos a obra e coisa e depois logo se vê. O logo se vê é bastante agradável. Desculpa-o.
Por último. Só para entenderem bem a escala, este empreendimento em Retortillo poderá tornar-se na maior mina a céu aberto da Europa.
Ah, fantástico! E na fronteira com Portugal?
A 40 km da fronteira.
Está bem.
Poderá usar um afluente do Douro. Ou do Tejo. De um rio português.
Um rio que desagua em Portugal. Sim. Como quase todos os nossos principais rios que nascem em Espanha. Há qualquer coisita ali, perto da fronteira. Fantástico. Eu não sei o que dizer. Ora, é o ditado diz que nem bom vento, não é? Desses lados. Pronto.
Não, é mesmo.
Acho que não há como
é mais uma
pôr
novela...
em palavras isto. Dava uma boa ficção científica.
Que é mais uma novela que Portugal vai partilhar com Espanha. Lá vamos nós ter que reunir com nossos hermanos para nos entendermos.
Não entendemos, porque eles dizem assim: olha, nós somos maiores, temos as nascentes dos rios, danem-se.
É, por supuesto.
Danem-se, tá bom?
Não sei,
pero que. Não vamos tentar, porque senão vamos ficar no 88 do outro.
No Portoñol muito fraco.
Não, tá.
Mas
obrigado.
É uma notícia que vamos continuar a seguir aqui.
A maior mina
programa.
A céu aberto, só para.
Poderá ser, calma, não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Poderá ser,
Ora daqui a uns tempos a gente fala.
Bom, vamos avançar. Não é que este tema não tivesse muito mais conversa para nos alongarmos.
Temos de ficar alerta em relação a esse tema, não é? Agora falando assim um bocadinho mais sério.
Estamos assim, ainda está tudo numa fase inicial. A obra está-se a desenvolver. No fundo começou agora. Vamos ver. Lembraste bem Almaraz? Nunca mais ouviu falar nada de Almaraz?
Não sei, se alguém também tiver notícias do desaparecido, por favor. Obrigada.
E vamos ver como é que será com a mina de urânio. Bem, notícias desta semana. Laura, parece que está um frio de rachar na Europa, mas no Polo Norte, nem por isso.
Onde devia, não sei, é rir para não chorar um pouco
parece
esta notícia.
Parece que não está frio no Polo Norte. Então, ou melhor, está, mas não tanto.
Nem tanto assim. É uma notícia que tem vindo a ser altamente comentada esta semana. Eu li do The Guardian, que saiu no dia 27 de fevereiro, mas... Procurem temperaturas no ar.
Sim, eu vi bastante direto. Até em meios portugueses e no público também.
Sim. Exatamente, foi uma notícia altamente divulgada. Ora, o que é que acontece? Temperaturas anormalmente elevadas no Ártico, sem precedentes desde os registros que há desde 1950.
Por isso, sim, ok.
Ok.
Sim,
estamos
em 60, quase 70 anos, então tem estado está menos frio.
Sem contar com todos os estudos que há das várias camadas de gelo que provam que provavelmente também não houve temperaturas tão elevadas. Provavelmente, vamos manter
sim,
assim.
Sim, provavelmente.
Então o que é que eu tenho a dizer? O aumento inesperado de temperaturas no Polo Norte tem sido bastante noticiado durante a última semana, que é uma verdade. Eu escrevo as coisas e depois repito o que digo.
Ah, não faz mal, eu faço o mesmo.
Os termómetros têm registado valores cerca de 20 graus centígrados acima da média normal para esta época do ano. Que, digamos que é inverno. Não sei se inverno.
Ou seja, Ártico, está a 20 graus mais quente no...
do que costuma estar.
Está bem.
No inverno.
Sim, sim, sim.
Pronto.
Sim.
Vou-vos dar um exemplo. As temperaturas, eles tinham um gráficozinho no The Guardian, até se quiserem ver, que tinha mais ou menos os registros das médias da temperatura média ao longo dos vários meses do ano. Até dava por dias, na verdade. E depois tem assim uma linha a vermelho, que é 2018. Então, por exemplo, os últimos registros, tinhas uma temperatura média normal de menos 30, porque estamos a falar do Ártico, menos 30, okay. E em 2018 registras menos 10. Estás a perceber os 20 graus de diferença?
Estou.
Não estás?
Estou.
Pronto, é tudo fantástico. Enfim, em algumas zonas do Polo têm sido registadas também temperaturas acima do ponto de solidificação. Portanto, temperaturas acima de zero. Meus caros, aquilo que é preciso para formar gelo.
No inverno.
Sei. No inverno. Estamos no inverno. Só para...
Tá
Polo Norte, inverno.
Está bem.
E existem em alguns sítios de elevadas latitudes, como por exemplo a Groenlândia, famosa, não é? Em 2018 já houve temperaturas acima do zero por 61 horas. Só nestes dois meses, 61 horas foram de temperaturas acima do zero. Na Groenlândia. Isto é só para vos dar uma escala... quase 3 dias, não quer dizer que tenha sido seguido.
Sim, eu sei, mas assim por alto.
Mas para vos dar assim uma escala por alto, 3 vezes mais do que no ano anterior. 3 vezes mais.
3 vezes mais, 3 dias,
está lá. 20 graus, 3 vezes mais, está tudo aqui...
Estamos a falar de janeiro e fevereiro.
Pois é, só 2018.
Pois, está bem, ok.
Janeiro e fevereiro.
Sim.
É difícil perceber, para já, se este é um evento esporádico ou se é prova da evolução de um novo padrão climático no Ártico, porque é normal no Ártico registarem-se picos de temperatura mesmo durante o inverno. Aliás, eles dizem que por isso é que os registros de temperatura fazem lembrar até um eletrocardiograma.
Uhum, ok.
Mas a verdade é que os registros não costumam ser a temperaturas tão elevadas... E não costuma durar tanto tempo estes períodos de estes picos
de temperatura.
Exato, costuma ser uma coisa mais repentina e agora já tem durado algum tempo. Portanto, é grave, gente. Só para... não sei. Porque... Mas pronto, estes picos acontecem porque existe um vórtex polar, que é, digamos, vários ventos, um ciclo de ventos frios que protege, entre aspas, aquela zona das massas de ar quente. Para manter ali tudo... Mas como aquilo é instável, de vez em quando entra ali um arzinho quente e há os picos de temperatura naquela zona.
Sim.
Exatamente. Este evento enquadra-se numa das teorias que existe nas previsões que se fazem futuras de alterações climáticas, que dizem que o Ártico vai aquecer e os continentes vão ficar mais frios. Mas como é um evento sem precedentes, como não há registros e é um primeiro evento que se espera único... quem está a ouvir pela rádio não viu a cara que eu fiz, mas vou ver o vídeo.
Hoje está muito física. Está muito...
Expressiva.
Expressiva. É isso. Obrigado.
Mas como é um...
Sim,
esperemos
sim,
que seja um evento
foi
único.
Um choque. O que eu vi nas notícias é que foi um choque para os cientistas. Eles não estavam mesmo nada à espera de algo assim do género.
Todos os cientistas. E então não se pode dizer que vai ser assim. Pronto, não prova essa teoria.
Sim.
E há muitas teorias contra essa. Mas ok, aconteceu realmente o que eles dizem, que é aquecer o Ártico e congelar, não é congelar, mas arrefecer os continentes. Porquê? Esse vórtex tão instável, se tornar mais instável, dá aso ao ar quente subir para o Ártico e empurrar a massa de ar frio para os continentes. Portanto, o que está a acontecer agora com Londres e o norte da Europa, sabem, temperaturas baixas, tipo menos 2, menos... vários, Rússia então, não vou falar, é isso, é consequência disso. No Ártico fazem, por exemplo, 2 graus positivos e em Londres fazem menos 3. Está tudo ao contrário. Continuando, o quê?
Bem, não, eu estou-me a lembrar de filmes sobre, com temas parecidos e climatologia, estou-me a vir muitas coisas à cabeça agora.
Catástrofe,
por causa da massa
o quê?
A massa da creta, o ar quente sobe, o ar frio desce e coisas.
Pronto, a verdade é que eventos como este podem ser simplesmente a consequência da variabilidade natural que acontecem nos fenómenos naturais e serem simplesmente ampliados, simplesmente, mesmo assim é mau. serem ampliados pelas alterações climáticas. Só que há um problema que é, eles chamam short term extreme events, estes eventos extremos de curta duração, quando nós estamos a falar de uma região como o Ártico, podem desencadear um feedback positivo, ou seja, o efeito bola de neve, e tornarem-se de longa duração, porque quando derretes o gelo é mais difícil ficar mais frio. A água tem menos capacidade, não é? Ou melhor, tem mais capacidade de absorver calor. Portanto, é mau acontecerem estes eventos, ainda que sejam de curta duração. E pronto, basicamente era isto que eu te tinha a dizer, que é, não sabemos se isto prova alguma coisa, mas neste momento o Ártico está 20 graus acima do que devia estar.
Está demasiado quente no Ártico.
Só, está bem?
Só menos 10, para nós é muito frio.
Não, menos 10 mesmo. Num dia, porque depois há dias, sim, não há, se esqueçam, variações. Que há dias que está acima de zero.
É extremamente curioso estas diferenças que têm aparecido, porque, como tu estavas a dizer, está muito frio no norte da Europa. Nós aqui é o frio do costume habitual até, mas tem chovido, está a chover há uma semana consecutiva, algo que não
ainda
me
não
lembro
está a chover
sequer.
Há uma semana, há dois dias.
Não, está
aqui
a chover
em Portugal
desde
há dois dias.
Já não, estamos, não. Hoje é quinta.
Não, não, em Portugal só há dois dias é que está a chover, ó Hugo.
Bem, mas prevê-se que vai continuar a chover.
É assim, devia de chover dois meses.
Não chega para a seca. Já vi
dois
alguns.
Dois meses era nosso.
Já vi alguns dizer que para que sairmos do estado, entre aspas, de seca, tem que chover mais do que o habitual em março. No mês de março tem que chover mais do que o
era
habitual.
Era dois meses a chover assim, que era março. Que não costuma chover tanto, e abrir lá águas mil, que era normal.
Era. Mas pronto,
estão a perceber as
tem
coisas.
Tem chovido e isso é uma boa notícia.
Não, é verdade.
Tem chovido mais do que. Normalmente chove um dia, chove dois dias e acabou.
Há certas coisas que vale a pena dizer. Esta questão do Ártico é preocupante e realmente chocou os cientistas todos muito rapidamente, porque pode também mostrar que até as piores previsões de alterações climáticas estão erradas.
É, exatamente.
Portanto, pode ser ainda pior.
Partilhámos uma entrevista no nosso Facebook, foi feita pela Visão, a uma cientista que diz que poderemos chegar a um estado em que haverá inundações de um lado e secas do outro. Portanto, água mais de um lado e água menos do outro. Vão ver, está.
Também foi partilhada uma notícia do Público, diz Portugal e Espanha, já falámos sobre isto, poderão ter secas até 15 anos.
Exato.
Lembrando que na cidade do Cabo ainda não choveu, portanto 16 de Abril
continua
é a data para o ano zero.
O ano zero, o dia zero.
O dia zero. Pronto, inicia o ano zero, não é?
Pois.
Sim.
Bom, já chega. Já cansou.
Cansou.
Já acabou, já chega. Por esta semana estamos falados e conversados de ambiente. O aquecimento global passa todos os sábados às 3 da tarde, com repetição quarta-feira às 8 da noite na Rádio Utopia. Na Rádio Zero, domingo às 6h30. Na Rádio Ideias, sábado às 2 da tarde. Esqueci-me de dizer a repetição da Rádio Zero. A Rádio Zero é terça-feira às 10 da manhã e a Rádio Ideias repete quarta-feira às 2 da tarde também. E pronto.
É isto.
Por esta semana estamos conversados.
Estamos.
E pronto.
É só.
Tá.
Eu fico.
Continua
calado
a chover.
Continua a chover.
Eu sei que chuva é chata e tal, mas não tem chovido assim tanto.
E aquelas coisas todas de notificações e não sei o quê, likes e nananã, que ele costuma dizer.
Facebook.
Façam isso tudo, faz favor.
Exato, Google it.
Só não façam o dislike, que esse não precisa
carregar.
Não,
isso é feio. Isso é feio.
Isso é feio. Mas continua a chover, olha.
É, chuvinha. Vá.
É isso.
Até para a semana.
Até para a semana.